Olá, boa tarde. O Governo dos Açores apelou à reflexão sobre o nível de despesa da região, alertando que os recursos são finitos, enquanto o PS criticou o déficit registado no arquipélago em contraciclo com a Madeira e o país. A discussão aconteceu ontem no plenário da Assembleia Regional, na cidade da Horta, a propósito da conta da região de 2023, que foi aprovada com os votos a favor do PSD, do Chega, CDSPP, PPM, contra do PS e as abstenções dos deputados únicos da Iniciativa Liberal, PAN e Bloco de Esquerda. No debate, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, lembrou que em 2023 o saldo das contas públicas foi de 133,4 milhões de euros negativos, inferior em 270 milhões ao registado em 2022. O governante enalteceu o déficit de 2,5%, abaixo do valor de referência de 3%, e o rácio da dívida pública, que não ultrapassou 60% do PIB.
Os recursos são finitos. Temos que ter a capacidade e a responsabilidade de aferir a qualidade da nossa despesa pública. E isso tem que ser feito por todos nós, naturalmente pelo Governo, mas também por este Parlamento. Cada vez que se tomam medidas aqui, elas influenciam o gasto público.
Por parte do PS, Carlos Silva criticou o executivo açoriano por não ter cumprido a promessa de endividamento zero e mostrou preocupação com o déficit registado em contraciclo com o país e a Madeira, que apresentaram excedentes orçamentais.
Os recursos sempre foram finitos. A questão é que houve uma opção deliberada deste governo em contrair mais dívida, em realizar mais despesa, mesmo sabendo que o governo não tinha capacidade para pagar e porque as contas públicas não conseguiam aguentar com um crescimento tão significativo e tão rápido da despesa pública.
Já Joaquim Machado, do PSD, criticou a herança do PS e defendeu a despesa bem aplicada por este governo de coligação.
Mas o aumento da função pública é ou não é justo? A revalorização das carreiras da função pública é ou não é? É ou não é algo que nos mobiliza e que todos nós apoiamos?
O mesmo defendeu Pedro Pinto, do CDS-PP.
Isto é um sinal claro de que a economia dos Açores está em bom caminho. Está recuperando de um estado amórfico, anémico, em que se encontrava durante demasiados anos.
Já Francisco Lima, do Chega, denunciou que o setor público empresarial é mal gerido e está falido, reivindicando mais facilidades para captar investimentos.
A máquina realmente está grande, está emperrada e ninguém tem coragem de mudar esse estado de coisas. Isto tem que reduzir. Nós temos que concentrar serviços, nós temos que acabar com redundâncias, nós temos que acabar com as fias intermédias.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, considerou absurdos os custos com um endividamento.
Na conta de 2023, temos 57 milhões de euros de juros. Dava para pagar o hospital modular.
António Lima, do Bloco de Esquerda, expressou preocupação com o estado financeiro da SATA e disse ainda que o endividamento do governo é uma fraude política.
Deve aos trabalhadores, deve a fornecedores, deve a meio mundo e coloca a região em causa e coloca em causa a sobrevivência de vários setores na região dessa forma.
E ainda na Assembleia Legislativa, o Parlamento aprovou uma anteproposta do Bloco de Esquerda de alteração da lei eleitoral da região para incluir o voto em braille e subir a paridade nas listas para 40% em linha com outras eleições no país. As alterações à lei eleitoral para a Assembleia dos Açores foram aprovadas no Parlamento com os votos a favor do Bloco, PSD, CDS, PPM, PS, Iniciativa Liberal e PAN e a abstenção do Chega. A anteproposta de lei vai seguir agora para a Assembleia da República, onde será discutida e votada. Na apresentação do diploma, António Lima defendeu a necessidade dos invisuais exercerem o direito de voto sem depender de terceiros, através da leitura do boletim em braille, uma proposta que foi acompanhada por todas as bancadas. O bloquista também salientou a importância da região adotar o critério de 40% de paridade que já vigora nas restantes eleições nacionais.
A representação mínima de cada sexo sobe de 33% para 40%, alinhando-se com o que já está em vigor nos restantes atos eleitorais realizados em Portugal. Garante-se, assim, uma maior igualdade de género na composição das listas de candidatos a deputados e deputadas.
A adoção de 40% de paridade nas listas para as eleições regionais mereceu a concordância dos partidos que intervieram no debate, à exceção do Chega, que defendeu pela deputada Oliveira Santos que a igualdade de géneros entre homens e mulheres não pode ser imposta. A atual lei eleitoral para a Assembleia Legislativa dos Açores fixa a representação eleitoral mínima de cada sexo, 33,3%, enquanto nas eleições para a Assembleia da República, da Madeira e autarquias, aquele critério já é de 40%.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional defendeu uma resposta coordenada e abrangente de todos os países atlânticos perante as alterações climáticas que representam uma ameaça multidimensional que abrange riscos de vária ordem. Chama Nobleiro falava em São Miguel na sessão de abertura do 5º curso de segurança marítima que decorre em Ponta Delgada até sexta-feira. Promovida pelo Atlantic Center, a iniciativa reúne representantes de diversos países e instituições com responsabilidade direta na segurança marítima e na resposta concertada às consequências das alterações climáticas no Atlântico. Destacando o papel determinante do arquipélago na dimensão marítima e atlântica do país, o governante sublinhou que o Atlântico é a casa dos Açores e que a identidade das ilhas sempre foi profundamente moldada pela ligação ao mar. Bolieiro referiu-se ao impacto crescente das alterações climáticas na região, com fenómenos extremos mais frequentes, e reafirmou o compromisso do Governo dos Açores na conservação do mar. Por outro lado, destacou o trabalho em curso no âmbito do programa Blue Açores e da expansão da rede de áreas marinhas protegidas, com base em informação científica sólida e em estreita colaboração com todos os utilizadores do mar. O Plano Social para o Clima, que pretende assegurar uma transição justa rumo à neutralidade climática, é muito adequado aos Açores, onde também está a ser executado com grande sucesso o programa Solenergy, disse a secretária da tutela, Berta Cabral.
Sim, sim, é muito adequado, na medida em que nós já tivemos, por exemplo, o Solenergy, que foi um programa com grande sucesso. E aproveito para dizer que vamos fazer o reforço e que vai à Assembleia Regional na próxima sexta-feira, a reprogramação com mais 40 milhões de euros para o Solinesco, que passa a ter 60, tinha 19 na primeira fase, com mais 40 passa a 60 milhões, o que quer dizer que todos aqueles que se candidataram terão oportunidade de terem as suas candidaturas aprovadas, se as cumprirem os requisitos, naturalmente.
Berta Cabral, que falava em Ponta Delgada, à margem de uma sessão pública realizada no âmbito da elaboração do Plano Social para o Clima, referia-se à medida que incentiva a aquisição de painéis fotovoltaicos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A governante admitiu também que, apesar de o Solenergy ser para todas as pessoas, não terá abrangido quem tem menos literacia energética e quem tem menos possibilidades económicas. Daí que o novo programa, que está a ser delineado, tem exatamente o objetivo de abranger os mais vulneráveis, os cidadãos socialmente mais desfavorecidos.
E tem que haver aqui uma grande, como eu dizia na minha intervenção inicial, uma grande desmultiplicação de estruturas a apoiar essas pessoas, desde o poder local ao poder regional, para podermos cumprir os objetivos de uma transição energética justa.
Plano Social para o Clima, que arrancará após o PRR, que termina em junho de 2026, irá vigorar até 2032. A Câmara Municipal das Lages do Pico passa a contar com um regulamento municipal para apoios aos munícipes no combate à infestação por térmitas, medida que visa mitigar os danos provocados em habitações e edifícios no concelho. O regulamento foi hoje publicado em Diário da República e estabelece os critérios e condições para atribuição de apoios financeiros em articulação com a Administração Pública Regional. No regulamento, a autarquia justifica as adversidades saudades sentidas no município das Lages em matéria relacionada com a infestação por térmitas, afirmando ser um grave problema local e regional que é transversal a todas as ilhas e municípios dos Açores. Segundo a autarquia, a infestação é considerada pelos especialistas técnicos na matéria como um sismo silencioso, assinalando que ao longo da última década, estudos científicos comprovaram a naturalização nos Açores de pelo menos 4 espécies de térmitas, o que compromete a segurança, a qualidade de vida e a economia local.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Ajudar quem mais precisa na compra de medicamentos é a finalidade da campanha Dê Troco a Quem Precisa, que decorre até sexta-feira em mais de 500 farmácias de todo o país. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Nos Açores foram 6 as que aderiram ao programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento da Associação Dignitude, em que os donativos irão ajudar famílias em situação de pobreza a aceder aos medicamentos de que precisam. Maria João Toscano, diretora executiva daquela entidade, explica à Atlântida como tudo funciona.
Qualquer pessoa que entre numa farmácia aderente à campanha vai ser abordada no sentido de doar o seu troco ou parte dele, portanto o montante que entender, ao programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, numa perspectiva de podermos apoiar as pessoas. Portanto, é uma forma muito fácil. Com esse apoio que for decidido dar, é entregue um talão da farmácia, comprovativo de que foi feito aquele donativo, naquele montante. Se a pessoa disponibilizar o seu número de contribuinte e o seu e-mail, nós, enquanto associação, vamos fazer-lhe chegar um recibo, independentemente do montante doado, por uma questão de transparência.
Contudo, salienta que quem neste período não for a uma farmácia pode também fazer o seu donativo através do site do programa Farmácia Lecoque, na Ilha do Faial, Farmácia Picoense e Farmácia Melo, no Pico, Farmácia Avenida Santa Maria, na Ilha de Santa Maria, Farmácia Central, em São Miguel, e Farmácia Vasconcelos, na Terceira. São as farmácias açorianas que fazem parte desta 13ª edição. Maria João Toscano aproveitou a oportunidade para fazer um apelo à população.
Aquilo que eu gostava de deixar era um apelo a todos os açorianos, que de facto fossem solidários e que pensassem do pouco se faz muito, e nestas campanhas solidárias, de facto, se todos nós dermos um pouco, vamos construir um mundo melhor, não é? Onde as pessoas podem usufruir de um bem essencial, que é o medicamento, e que muitas das vezes não o conseguem ter.
Quanto às expectativas, a diretora executiva da Associação Dignitude afirma que se espera ultrapassar o número de pessoas que ajudaram em 2024. A campanha, que decorre 2 vezes por ano, em maio e em dezembro, acontece até sexta-feira.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Teu chão de lava, teu saber amar é o tema das Festas da Praia 2025. Na apresentação, que aconteceu esta segunda-feira nos espaços do Conselho, foi ainda apresentado o cartaz musical e taurino. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O coordenador das Festas da Praia começou por a explicar o tema das festividades concelhias.
Em primeiro lugar, quis fugir um pouco dos temas históricos que nos últimos anos foram o tema do cartaz da Praia da Vitória. E porquê Teu Chão de Lava? O Teu Chão de Lava tem a ver com o sol que nós pisamos, que pisaram os nossos antepassados, que nós estamos a pisar e que os nossos descendentes vão pisar. Teu saber amar. Obviamente que o mar caracteriza a Praia da Vitória. O mar beija dia a dia a nossa cidade. O mar tempera a cidade da Praia da Vitória. Nós temos sabor a mar. E se separarmos a palavra amar, temos o saber do gosto do mar, mas se juntarmos, temos saber amar. E a praia sabe amar, sabe receber. E a praia quer receber muita gente este ano durante as suas festas. E assim surgiu o tema: Praia, teu chão de lava, teu saber amar.
John Branco falou ainda dos três palcos que estão espalhados pela cidade, nomeadamente o palco das tradições na Praça Francisco Ornelas da Câmara, o palco da Marina e também o palco da Zona Verde. Ainda no que toca à música e destacando o palco principal na Dream Zone, vão passar nomes como Kevinho, Dani Gato, Tony Carreira, Cura e T-Rex. Por seu turno, Francisco Magalhães, da Tertúlia Tormáquica Praense, apresentou o cartaz taurino, um momento sempre aguardado pelos aficionados que a 4 de agosto terão vários motivos para visitar a monumental Praça de Touros da Ilha Terceira.
Cavaleiros, Tiago Pamplona, Marco Bastinhas e Luís Rochinol Júnior. Os touros em praça são 6 imponentes exemplares bravos de 3 afamadas ganaderias terceirenses, cujos touros são atempadamente escolhidos e apresentam excelentes conformações, peso e trapio, que de certo honrarão os seus ganadeiros e as suas casas, sendo 2 Rigo Boteiro, 2 Casa Agrícolas de Albino Fernandes e 2 João Gaspar. 2 valentes grupos de focados amadores, o grupo da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, alternando com o valoroso grupo de focados ribatejando do Aposento da Chamusca, capitaneado pelo cabo João Saraiva. A brilhante é corrida, a famosa banda da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Guava.
A par de tudo isto, as festas englobam ainda, e como é habitual, a feira de gastronomia, artesanato, desfiles e muito mais. Este ano regressa o cortejo etnográfico e porque se assinalam 25 anos da Marcha da Praia, os primeiros a sair à rua regressam com a Marcha dos 25 anos da Marcha da Praia. Festas da Praia 2025, teu chão de lava, teu saber amar, de 1 a 11 de agosto.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.